falando sobre saúde com a Osteoperformance 370.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Falando sobre Saúde com Osteoperformance 360 graus. Hoje vamos para o nosso quarto episódio, em que o nosso tema vai ser o fitness versus saúde. Para isso, temos hoje como nosso convidado o nosso personal trainer José Gonçalves. Olá, José.
Olá, Bruno, bom dia a todos.
O José é personal trainer. Está mais direcionado à área do treino para a saúde, não tanto na área do fitness, mas sim para treinar as pessoas para um melhor estado de saúde, para conseguir ser pessoas mais saudáveis utilizando o movimento e o exercício físico. Pegando o nosso tema, escolhemos este tema do fitness versus saúde, uma vez que com o boom que tem havido nos últimos anos do fitness, temos visto que existe aqui alguma confusão de termos e algumas implicações para o nível da saúde das pessoas. E para começar, queria-te perguntar, José, o que é, para as pessoas terem um bocado de noção, o que é isso do fitness e o que é isso da saúde? Sabemos que há assim um bocado de mistura dos dois termos, as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa. Mas para esclarecer um pouco em que é que diverge um pouco o fitness do resto do desporto.
Olha, Bruno, é assim, pronto, com o aumentar, já falamos um bocadinho agora do boom que houve assim, perante o fitness nos últimos anos, e a realidade é que também com esse boom trouxe alguns conceitos que à população em geral trouxe algumas dúvidas. E mesmo na comunidade científica há algumas dúvidas sobre algumas coisas. Repara, nós temos aqui alguns conceitos como o desporto, o fitness, o wellness e o treino para a saúde, no fundo. O desporto, no fundo, é o alto rendimento. Okay? Tudo o que for atletas é a utilização do termo do desporto. Depois surgiu o fitness. O fitness, a ideia inicial seria, no fundo, aquilo que é o treino para a saúde. Então, a distinção entre fitness e treino para a saúde, não era nenhuma, porque basicamente os conceitos seriam inicialmente os mesmos. Seria o sentir-se bem, o trabalhar para no fundo, termos um estilo de vida mais saudável. Com o avançar do tempo, o fitness começou a ter uma abordagem um bocadinho diferente. Então, o fitness hoje em dia é visto mais com o treino para ter uma aparência melhor, o que não é necessariamente garantir uma saúde melhor, ok? Ou seja, o olharmos e vermos alguém com um abdominal definido ou os músculos mais salientes, etc., é visto como sendo algo do fitness, porém essa aparência nada traduz aquilo que é a verdadeira saúde. Nós não temos garantias de que aquela pessoa que tem uma determinada condição física tem, por exemplo, as articulações saudáveis, por assim dizer. Muitas das vezes até é isso que vemos, é exatamente o contrário. Muita gente que acaba por conseguir uma determinada condição física, mas com um custo bastante elevado, principalmente no que diz respeito às articulações. Mais recentemente surgiu um novo conceito, o wellness, que no fundo não é mais do que aquilo que seria o fitness inicialmente. Ou seja, é o sentir-se bem, é o estado pleno de saúde. E este sim, neste momento, acaba por ser até o conceito mais utilizado quando nos queremos referir no treino para a saúde. Então, aqui temos, no fundo, três distinções. Temos o desporto, alto rendimento, temos o fitness, que começou como sendo, então, o estado de saúde, mas que neste momento é mais visto como um estado de boa forma, de aptidão física, e finalmente temos o wellness, que acaba por ser agora sim, o estado de saúde, ou procurar o melhor possível.
Porquê é que achas que houve essa mudança na área do fitness? Será também por uma questão mais comercial, tendo em conta que a componente estética têm tido cada vez mais impacto a nível da sociedade?
Sim, penso que sim. Penso que terá mais a ver até realmente com a parte comercial, com a parte de querer passar mais um bocadinho de comercialização para a população em geral. Ou pelo menos, ou isso, ou então tentar criar ali uma espécie de um patamar intermédio, que não chega necessariamente ao desporto, ao rendimento, mas também não cria ali um. Não é necessariamente para a saúde, ok? Agora é assim, eu penso que o principal motivo foi realmente o aumento do marketing. As pessoas com uma aptidão física melhor acabaram por começar a filmar os seus treinos, a mostrar os seus corpos esbeltos, e acabou por ser uma imagem de marca que é transmitida para as outras pessoas e acaba por ser ali um chamariz para as pessoas começarem a treinar com essas pessoas, a comprar treinos, etc. Acabou por ser esse o principal motivo de criar tanta necessidade de existir em diferentes termos, que no fundo inicialmente teria um objetivo específico, mas ao longo dos anos começaram a sofrer algumas alterações.
O facto também da área, no caso agora mais específico, do fitness ter uma grande influência do que acontece no Brasil também pode ter tido algum impacto cá em Portugal?
Desculpa, não consegui perceber a pergunta, desculpa.
Quer dizer que se o facto na área do fitness ter também uma grande influência do que acontece no Brasil. Se isso também achas que isso teve impacto depois na mudança do paradigma do fitness cá em Portugal?
Sim. Eu penso que a nível cultural o Brasil acaba por ter uma imagem de uma pessoa assim mais, não diria feliz, mas mais animadora e etc. E então o fitness em si, mesmo a parte do treino, acabou por se sentir assim. É muito mais interessante nós vermos um vídeo, por exemplo, no, nas plataformas digitais de uma pessoa a treinar e a sentir-se divertida. Até parece que nós conseguimos fazer exatamente a mesma coisa, mesmo sabendo que não gostamos. Uma pessoa poderá não gostar do exercício físico em si, mas ao ver uma pessoa motivada, acaba por se automotivar. E é nesse sentido que o fitness evoluiu muito a nível do marketing. E acho que acabamos por ser também cativados por essa cultura que também realmente veio do Brasil.
Com essa mudança que houve a nível do fitness, começámos a assistir, principalmente em Portugal, o aparecimento de muitos ginásios, muitos personal trainers, muitas aulas de grupo com nomes diversos, muitas vezes até a base é a mesma, mas só mudou o nome, lá está, por causa do marketing. Tu achas que esse boom também que houve a nível do fitness, nos últimos anos também veio degradar um pouco, se calhar, a qualidade do serviço em si e o foco que devia ser mais na saúde das pessoas e no seu bem-estar e ter-se focado, se calhar, na parte mais estética?
Sim, é assim, isto depende um bocadinho do nosso ponto de vista, compreendes? É assim, a nível do. A verdade é que tem-se criado muito tipo de atividades, principalmente a nível das aulas de grupo. Tem-se criado todos os anos há uma nova modalidade, se podemos dizer assim, que aparece. No fundo, o nome das modalidades não é mais do que uma embalagem para um determinado objeto. O fundamento de cada uma das modalidades é exatamente o mesmo. A biomecânica, não há nenhuma outra modalidade que não tenha em conta a biomecânica. E, no fundo, a biomecânica é a base do exercício. Então, qualquer modalidade que nós possamos fazer, a base é exatamente a mesma. Aquilo que nós mudamos, no fundo, é a embalagem em si. É o meter mais, é colocar mais um salto aqui ou mais um bailado acolá. Mas, no fundo, a base é exatamente a mesma. Agora, aquilo que, no ponto de vista, pode alterar um bocadinho. A nível de treino personalizado, a nível de PT, nós temos que ter em conta que é uma realidade completamente diferente das aulas de grupo. Primeiro, porque nós estamos a abordar uma só pessoa e o objetivo do treino personalizado é nós conhecermos o nosso cliente. de uma forma tão específica que conseguimos colocar, fazer um treino, programar um treino para ir em contra às necessidades dele e também objetivos, como é óbvio. Enquanto as aulas de grupo não têm tanto essa necessidade. Isto porquê? Porque quando nós fazemos uma aula de grupo para 10, 15, 20 pessoas, mais ou menos, quando temos mais do que uma pessoa a fazer o mesmo exercício, nós sabemos que esse exercício não é específico para nenhuma delas. Porque assim, nós não conseguimos fazer um exercício que seja comum para toda a gente que está naquela sala. Agora, isso é mau, isso é bom? Nós temos que perceber uma coisa: nós em Portugal temos apenas 6% da população ativa. 6%. Significa que os restantes 94% são considerados sedentários ao nível daquilo que é a regulamentação da Direção-Geral de Saúde. Se não houvesse aulas de grupo, o número de pessoas ativas seria ainda menor. Ora, se nós procuramos a saúde para a pessoa, nós temos que pensar o que é melhor: fazer um exercício, mesmo que não seja tão específico para mim, mas fazer alguma coisa, ou manter-me sedentário? A resposta será sempre fazer alguma coisa, não é? E, no fundo, as aulas de grupo vieram colmatar um bocadinho isso. Geralmente têm preços mais acessíveis, acabam por ter uma componente muito importante que o treino personalizado não consegue ter tão alto, que é a parte social, a parte da motivação de hoje até nem me apetecia ir, mas como vão as minhas amigas ou os meus amigos, até vou com eles. E enquanto o treino personalizado não tem tanta essa facilidade, cabe ao treinador transmitir essa motivação, mas a parte social acaba por estar sempre limitada. Então, não olho para as aulas do grupo como sendo mau para o treino, acaba por ser uma solução para os determinados gostos de uma pessoa. Se eu não gosto de fazer treino de força, se eu não gosto do ambiente do ginásio, mas até gosto do ambiente, por exemplo, de uma aula de grupo, que até vou com mais um amigo, por exemplo, e até me sinto bem a fazer aquilo e é assim mais motivador, se calhar é mais importante para mim fazer essa aula de grupo do que propriamente fazer o treino de força. Apesar de tudo, treino de força acaba por envolver tudo o que seja um movimento corporal. Então, se eu não gosto de fazer treino de força, se estou mais habilitado a fazer o treino, por exemplo, com outras pessoas, se me sinto melhor a fazer aulas de grupo, o ideal será mesmo então optar por aquilo que me deixa mais motivado. No fundo, é essa a importância também das aulas de grupo em relação, e no fundo, em relação ao treino.
Basicamente, elas grupo é como se fosse um mal menor para as pessoas se manterem ativas.
Sim, é óbvio que, mais uma vez, repito, não é específico para a pessoa, mas nós temos que colocar numa balança o que é mais prejudicial para a pessoa: ser sedentária ou fazer um exercício, mesmo que esse mesmo exercício não seja tão específico ou não seja de encontro às necessidades dessa pessoa. Se calhar, e isto estou a colocar sempre entre aspas, é mais importante a pessoa fazer sempre mais alguma coisa do que não fazer nada, ok? Agora, temos que ter em atenção depois num conceito que nós utilizamos no mundo do exercício físico, que é a dose. O importante, a diferenciação entre um remédio ou entre um veneno está na dose. Se nós sabemos que temos uma aula plena de pessoas que são completamente heterogéneas e que têm necessidades completamente diferentes, o importante, se calhar, é nós sabermos controlar a dose e não necessariamente o exercício que estamos a aplicar, porque o exercício vai ser igual para todos. Temos é que saber diferenciar realmente é a dose que aplicamos a cada pessoa e terem noção que tem que ser segura para a pessoa que está a exercer.
Fazendo aqui um paralelismo com as aulas de treino personalizado, basicamente nas aulas de grupo não conseguem, o que não se consegue fazer é garantir aquele princípio do treino da especificidade. Aí no treino personalizado é o que as pessoas têm que tentar ir de encontro a essa especificidade do indivíduo que têm à frente.
Sim, exatamente. Isso vai um bocadinho de encontro àquilo que nós, treinadores, temos em conta na hora de programar um treino. Há duas coisas que antes de começarmos qualquer programação, nós temos que ter noção, que é não fazer mal, ou seja, o exercício tem que ser um promotor de saúde e não o contrário, e acima de tudo a individualidade biológica. Sendo que, se nós estamos a dar uma aula de grupo, sabemos que esta individualidade biológica é impossível nós conseguirmos, numa aula que temos 20 alunos, fazer, programar 20 exercícios com adaptações para cada uma dessas pessoas, ok? Isso só é possível, no fundo, com treino personalizado. É a única coisa que difere. Agora, a principal premissa que nós, quando estamos a programar um treino, é realmente não fazer mal.
A nível deste boom que estávamos a falar, a nível do fitness e da maior procura das pessoas para a área do exercício, quais é que achas que são as principais implicações na saúde das pessoas de estarem a recorrer, se calhar, às vezes a fazer exercícios que não são os mais aconselhados para elas ou que não estão adaptados à sua condição clínica e à sua condição física?
Olha, Bruno, é assim, a princípio, aquilo que eu tenho visto durante a minha carreira, as principais implicações acabam por ser mais a nível articular, ok? Então, que acaba por acarretar um problema também para nós distinguirmos se um exercício está a ser bem feito ou mal feito e se a nossa programação está a ser adequada ou não. Porquê? Porque geralmente quando nós estamos a colocar uma carga inadequada na articulação, sentimos um bocado de dor, mas é uma dor que acaba por ser aguda e passa. Geralmente, a dor crónica, ou quando nós estamos a colocar uma carga a mais durante bastante tempo, essa dor só começa a afetar uns anos depois, que é quando nós começamos a ser mais vulneráveis, no fundo. E eu não me vou lembrar, por exemplo, quando tiver 40 ou 50 anos, que aquele exercício que eu fiz com 25 me fez mal e que estou a sofrer agora essas consequências, compreendes? Acaba por ser a dificuldade que nós temos a nível do exercício físico é precisamente essa. Nós não sabemos necessariamente quando é que estamos a fazer realmente bem ou mal. E acaba por, as implicações que isso tem é principalmente a nível articular. A nível muscular, existem, por exemplo, quando há uma lesão, a lesão é sinal de um treino mal programado ou de uma dose mal encaixada naquele sistema. Isto porque se a lesão é exatamente contrária àquilo que nós queremos da saúde. A Direção-Geral de Saúde, ou melhor, a Organização Mundial da Saúde, define a saúde como um pleno bem-estar de saúde, de físico, psicológico e social. Se nós na parte física estamos-lhe a dar uma lesão, isto já não é um pleno bem-estar. Ou seja, já estamos a retirar a saúde. A partir do momento em que nós temos uma lesão, nós sabemos que estamos a fazer algo errado, como é óbvio. Agora, como geralmente as lesões musculares e ósseas agudas, ou mesmo articulares agudas, são relativamente raras, o que acontece é a longo prazo. Ou seja, é mais a nível articular que eu tenho visto que acaba por prejudicar mais as pessoas do que propriamente a nível agudo.
Outra das questões que se levantam normalmente é relacionado com o treino. Muitas das pessoas treinam, há pessoas que treinam todos os dias, outras treinam, algumas até treinam duas vezes por dia, pensam que são atletas de alta competição, mas o que é realmente isto do treinar? Se é importante treinar todos os dias, se às vezes basta treinar menos tempo e melhor do que treinar muito tempo e mal, o que é isto do treino? Afinal, as pessoas saberem o que é a dosagem certa para elas.
Exatamente, agora falaste na palavra certa, novamente a dosagem. No fundo, a dose acaba por ser um acumular daquilo que é o esforço do organismo num determinado período de tempo. Então é assim, se eu estou a começar agora a treinar, é normal que, por exemplo, se calhar uma vez por semana ou até duas vezes por semana seja a dose suficiente para mim. Agora, por exemplo, antes estamos no patamar de treinar todos os dias ou até mais do que uma vez por dia, estamos aqui a falar já não de atletas recreativos, mas sim atletas desportivos. E mais uma vez aqui temos uma abordagem diferente. Se nós somos atletas desportivos, não estamos a treinar para a saúde. Mais uma vez voltamos à questão inicial do desporto versus o fitness versus o wellness. No fundo estamos aqui já no patamar do desporto. Apesar de não sermos atletas de alto rendimento, se nós estamos a colocar uma dosagem muito superior àquilo que seria o normal, quando falamos em treinar todos os dias, duas vezes por dia até, já estamos aqui num patamar de desporto, ok? Se o nosso interesse é treinar para a saúde, tá, quando falamos de atletas recreativos, geralmente, para se iniciar, precisamos de uma dose bem baixa para começarmos a estimular o nosso organismo. O nosso organismo está habituado a não fazer nada, num sistema, num ponto de homeostase, que é o termo técnico que nós utilizamos. Se começamos a fornecer em dosagens muito pequenas alguma estimulação, essa pouca estimulação já vai ser considerada muita para o nosso organismo, porque se estava habituado a não fazer nada, o fazer alguma coisa já é uma mudança bastante elevada. No fundo, as pessoas quando começam a começar a querer treinar mais, duas, três vezes por semana, o importante é manterem essa dosagem. Porque assim, nós temos uma ideia, há uma ideia geral do que é treinar, que no fundo é a repetição de gestos técnicos. Nós vamos ao ginásio, vemos aquelas pessoas que já treinam há 5, 6, 7 anos a fazer um determinado exercício e eu vou repetir porque quero ficar igual àquela pessoa. Ou então, eu vi, por exemplo, um treino no Instagram, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, e até achei interessante, achei que aquilo era dinâmico, etc. E vou repetir o treino que ele fez. Agora, nós temos que perceber aqui uma questão. O Cristiano Ronaldo é um atleta desportivo. É um atleta de alto rendimento. E os exercícios que ele utiliza e executa são adaptados à condição física dele. Mas agora surge aqui uma questão. Quantos de nós, cidadãos comuns, têm essa condição física? E mais importante do que isso, quantos idosos, e aqui coloco a parte dos idosos porque acabam por ser os que são mais limitados a nível físico e os que precisam mais de estimulação, quantos idosos, por exemplo, necessitam de ter a condição que ele tem? O que é que interessa, por exemplo, à Dona Maria, que tem 80 anos, e não tem. O importante para ela é não ter dores quando se levanta, por exemplo, dores de costas ou de joelhos, e poder passar o seu dia a dia de forma completamente independente. O importante para ela não é fazer o mesmo treino, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo. E aquela abordagem que nós estamos a ter, esta abordagem que estamos a ter para uma pessoa idosa, no fundo é aquilo que nós temos que pensar para nós. Se eu sou uma pessoa que, por exemplo, começo a trabalhar às 8 da manhã, acabo de trabalhar às 5 da tarde, estive todo o dia sentado, por exemplo, ao computador, ou independentemente da minha função, estive 8 horas a trabalhar. Qual é a necessidade de eu, no final dessas 8 horas, ainda ir para um ginásio e fazer um treino duro, como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo faz? E quem diz o Cristiano Ronaldo, diz junto qualquer atleta. Qual é a minha necessidade disso? O que eu quero é poder estimular um bocadinho o meu sistema muscular, poder treinar um bocadinho, desaluviar um bocadinho daquilo que foi o meu dia-a-dia, mas o meu objetivo é manter-me ativo. Não é necessariamente ganhar uma aptidão física que será necessária para qualquer atleta para determinado desporto. Compreendes? Então, a ideia geral que existe em relação ao treino baseia-se naquilo que nós devemos fazer e não naquilo que nós deveríamos fazer.
E consideras importante, por exemplo, as pessoas terem mais ou menos um planeamento semanal do tipo de treino que vão fazer, de modo a evitar, às vezes, sobrecarga a nível muscular ou articular de algumas estruturas, para não estarem sempre a repetir os mesmos tipos de treino e o mesmo tipo de exercícios?
Bruno, assim, eu percebo a parte desse, o tempo aí um bocadinho de encontrar aquilo que é a periodização que é feita. Eu não acho que seja realmente necessário para, mais uma vez, para o atleta recreativo, para as pessoas que vão treinar por lazer e para se manter ativas, seja necessário fazer um planeamento de treino. Ora, esta semana vamos aumentar um bocadinho o volume de treino ou a dose do treino, e na próxima semana vamos reduzir um bocadinho para não entrarmos em estado, por exemplo, de overtraining, que tem sido muito, muito falado. Eu acho que para o atleta recreativo é mais importante até, se por exemplo for uma pessoa que até goste de variar os treinos e assim, é mais importante a escolha dos exercícios em si do que propriamente se hoje o treino vai ser mais cardiovascular ou predominantemente anaeróbio ou mais predominantemente aeróbio. acho que essa parte não é um bocadinho importante. Eu acho que o importante é nós encontrarmos um ponto central em que todos os treinos, por exemplo, fazemos um bocadinho de treino anaeróbio, um bocadinho de treino aeróbio, se quisermos fazer assim o chamado treino concorrente, que é trabalhar as duas vertentes durante o mesmo treino. E é mais importante essa seleção dos exercícios do que necessariamente andamos a alterar se a dose vai ser esta ou se a dose vai ser aquela, porque, mais uma vez, reforço, se nós estamos a trabalhar com pessoas com baixa tolerância até ao exercício físico, que fazem o exercício apenas para duas ou três vezes por semana para se manterem ativas, não estamos a trabalhar com doses suficientemente altas para termos que ter essa necessidade de periodização do treino.
Aqui, quando falámos também do treino para a saúde, é o que estavas a falar, por exemplo, da Dona Maria, que tinha dor na lombar, nos joelhos. Estamos aqui também na outra área, que é ter atenção às patologias que as pessoas têm para adaptar os exercícios. E isso é uma das coisas que muitas das vezes, por exemplo, quem trabalha na área do fitness não tem atenção. Quando falamos em treino para a saúde, as coisas aí já mudam um pouco de figura, ou seja, o treino é adaptado à condição clínica da pessoa, de modo também a reforçar essa mesma condição, certo?
Sim, exatamente. É assim, quando nós falamos, ainda há pouco disso, e quero só salientar aqui um bocadinho daquilo que foi dito, que uma pessoa fazer alguma coisa é sempre melhor do que ser sedentária. Quando entramos numa população com patologias associadas, e neste caso quando falamos, por exemplo, de patologias articulares ou ósseas, esta frase de fazer sempre alguma coisa tem que levar muitas aspas mesmo. Porque se nós temos uma pessoa já limitada, se lhe estamos a prescrever um exercício, neste caso mal prescrito, podemos estar a prejudicar ainda mais o problema que essa pessoa já tem, essa patologia que a pessoa já tem. E ao nível do fitness não se nota muito essa necessidade dos próprios profissionais e mesmo a população em si saber prescrever treino para essa determinada patologia. Okay? É mais fácil, por exemplo, se eu entrar num ginásio e disser que tenho, por exemplo, uma hérnia discal a nível, por exemplo, lombar, L4, L5, é mais fácil eu ter um professor à minha beira e dizer-me, olha, é melhor não fazer este exercício porque recruta a musculatura lombar, etc., e é melhor protegermos, ou até a utilização daqueles cintos que agora estão muito na moda para a proteção lombar. É mais fácil, se calhar, anularmos esse exercício do treino do que nós estamos a prescrever um exercício específico para podermos trabalhar ou reforçar a musculatura lombar. Okay? Estes exercícios acabam por ser mais executados quando estamos lá estar no serviço de treino personalizado. Agora, quando as pessoas têm realmente uma patologia associada, a questão do treino é preciso ter muito cuidado e, dependendo lá está, de patologia para patologia, este é o primeiro conceito da individualidade biológica, tem que ser realmente o primeiro e temos que ter mesmo a certeza daquilo que estamos a fazer e com o cuidado que temos que fazer.
Porque há muitas pessoas que pensam que por terem alguma patologia não podem fazer exercício, que isso é uma limitação. Isso que achas, o que é que tens a dizer a esse tipo de situações? Porque basicamente nós sabemos, dentro da nossa área, somos profissionais de saúde, profissionais de exercício, sabemos que a patologia em si não é limitadora de prática de exercício, mas ainda existe muito essa crença na população que se eu tenho uma patologia, por exemplo, uma hérnia discal, não posso fazer exercício. Se tenho uma artrose no joelho, não posso fazer exercício. Sim, o que achas que também deve haver da parte dos profissionais do exercício para conseguirem estimular essas pessoas a movimentarem-se, a fazerem algum tipo de movimento e que tipo de mensagem é que se tem a passar a esse tipo de casos?
Sim, nós temos que primeiro fazer com que os nossos profissionais, do exercício físico, transmitam essa mensagem às pessoas. Porque se nós somos a entidade que está envolvida na atividade física, nós que temos que passar a mensagem às pessoas de quais as limitações reais da sua patologia e quais exercícios poderão fazer ou não fazer. Se nós temos, por exemplo, uma pessoa com uma hérnia discal, a pessoa não é necessariamente limitada a fazer exercícios que não recrutem os músculos, a região lombar, por exemplo. E quando digo isto, põe sempre aspas, porque geralmente a lombar é sempre recrutada, quanto menos seja para nível estabilizador. No entanto, por exemplo, na questão da artrose, numa artrose no joelho, assim, as pessoas têm realmente medo de estarem a prejudicar a sua condição caso estejam a fazer o exercício. A mensagem que tem que ser passada por nós profissionais a essas pessoas é que isso acaba por ser um mito. Porque, claro que estamos aqui sempre a falar, depende de situação para situação, de pessoa para pessoa, mas se for bem avaliada e for bem instruída para fazer exercício físico, a patologia não vai ser limitatória para o exercício físico dessa pessoa. Pelo contrário, até pode ser feito com exercícios específicos um plano de aumento, por exemplo, da capacidade de gerar tensão a nível dos músculos dos membros inferiores, de modo a dar mais estabilidade até à articulação do joelho e até promover, não digo necessariamente a cura ou a melhoria do estado físico da pessoa, mas pelo menos a sua manutenção e não deixar piorar a situação em que já está.
Na época também estávamos a falar da situação do emagrecimento, tendo em conta que nós sabemos que o peso também tem um impacto muito grande na saúde, não só a nível físico, como também a nível emocional, e que a maior parte das pessoas que procuram esse tipo de diminuição e de melhoria recorrem muito à área do fitness. No entanto, quando estamos a falar de treino para a saúde, não implica que isso não seja que esse tipo de pessoas não podem fazer esse tipo de treino, porque lá está um pouco que estavas a falar há bocado, que se está a fazer um exercício exagerado para ficar com aquele corpo esbelto num curto espaço de tempo, está a melhorar o peso por um lado e a sua beleza por um lado, mas está a danificar a saúde por outro. Mas é possível ter o melhor dos dois mundos, ter a diminuição do peso e manutenção da saúde.
Sim, sem dúvida. É assim, quando nós estamos a falar aqui da perda de massa gorda ou emagrecer, nós temos que perceber que temos aqui mais do que um mundo associado. O emagrecimento tem uma espécie de um código com três parcelas. É o exercício, a alimentação e o descanso. Estes são os três principais patamares. Isto não só para o emagrecimento, mas para qualquer objetivo que as pessoas têm. O emagrecimento em si tem uma vertente muito, muito importante na questão da alimentação. A alimentação nós, só com o exercício físico, torna-se muito complicado nós conseguirmos emagrecer sem que haja mudanças nos hábitos alimentares. Isso em primeiro lugar. Agora, há sempre alterações. Mas a mensagem principal que eu quero passar em relação ao exercício, neste caso para o emagrecimento, é o seguinte. Nós, quando temos uma pessoa que tem excesso de peso, e colocamos a fazer, por exemplo, exercício físico, há algumas variantes que nós temos que ter cuidado. Primeiro, essa pessoa geralmente não está habituada ao exercício físico. Por isso é que tem excesso de peso, em geral. Se não está habituada ao exercício físico, qual é o objetivo de nós colocarmos, por exemplo, essa pessoa a fazer corrida ou colocarmos essa pessoa a fazer saltos, quando só por si o excesso de peso já é um motivo para estar a sobrecarregar a articulação, por exemplo, do joelho e do tornozelo. Só o peso só em si já é um fator para estar a prejudicar essas duas articulações. Quanto mais nós quisermos acumular uma carga em que coloca 5, 6, 7 vezes mais tensão sobre essas duas articulações do que no seu estado normal. Claro que vai promover um aumento maior de despendo energético, isso é verdade. Agora, nós temos que perceber que saúde, mais uma vez, é o pleno bem-estar físico, psicológico e social. E dentro do físico, nós temos que ver que existem degradações, por exemplo, a nível articular, que estão a ocorrer com uma pessoa que tem sobrepeso, quando estamos a fazer movimentos mal controlados. Temos que começar com um procedimento calmo, em que começamos a habituar, a rotinar a pessoa ao exercício físico e, através da alimentação, os primeiros meses, a alimentação, no fundo, vai ter um trabalho importante no que diz respeito a esse objetivo. O exercício, por si, vai ajudar, ok? Mas não é necessariamente o principal fator que tem que, nos primeiros meses, ajudar, porque nos primeiros meses, é como digo, tem que haver uma adaptação do organismo ao exercício físico e só a partir do corpo já estar habituado e de ter uma determinada dosagem nos seus treinos, é que nós começamos a aumentar essa dosagem, a aumentar o despendo calórico e aí sim aumentar no volume do treino.
Agora, focando-nos agora aqui mais na área do treino para a saúde, quais são os critérios e quais são as condicionantes que normalmente têm quando estão a delinear um programa de treino para a saúde? Existe algum planeamento de tipo para esse tipo de situações? É semelhante ao fitness, mas tem uma abordagem diferente na forma que focam mais, se calhar, na técnica, a dosagem de repetições é diferente. Quais é que são as características especiais da área do treino para a saúde?
Mais uma vez, os primeiros dois fatores, aquilo que eu tenho em conta, primeiro, lá, mais uma vez, é o não fazer mal e a individualidade biológica. A partir daqui, toda a base do treino tem que ser avaliar. A avaliação constante daquilo que o indivíduo é e não é capaz de executar. Isto quer seja em termos de amplitude de movimento, seja a nível de produção de força, entre outros fatores. Depois, ter em conta que temos também objetivos com a pessoa. Isto é, os objetivos não só que ela tem, seja ele perder peso ou aumento de massa muscular, mas sim também os objetivos que são os seguintes. Manter aquilo que inicialmente avaliámos que já tinha, ou seja, se uma pessoa já é capaz de produzir determinados níveis de força, o objetivo do treino é pelo menos manter esses que já tem. E aquilo que avaliamos que a pessoa ainda não tinha, seja produção de força, seja amplitude de movimento, conseguirmos melhorar essa condição para aquilo que não tinha, no fundo, passar a ter como uma melhoria do seu sistema neuromuscular articular. Agora, a nível de repetições, a nível de dose de treino, isso aí vai depender muito em relação ao esforço que estamos a colocar a pessoa. Se é uma pessoa iniciante, temos que ter em conta que essa dosagem tem que ser mais baixa. Se é uma pessoa que, entretanto, já começa a ter alguma rotina de treino, já podemos ir aumentando aos pouquinhos, mas é sempre importante, e isto é o principal fator quando estamos a programar um treino, é individualidade biológica, tentar perceber o corpo que nós temos ali à frente, que tipo de amplitude articular tem e taxa de produção de força, e através desses dois fatores, construir o exercício para, e só no fim é que conseguimos colocar a dosagem, se é mais importante fazer mais ou menos.
Pode-se dizer, de forma errada ou não, que, por exemplo, no fitness, o objetivo do treino é um, ou seja, ou emagrecer, ou tonificar o corpo. E na área da saúde, quem está a planear tem mais do que um objetivo para estabelecer com a pessoa, ou seja, não estamos a falar só de um objetivo geral, ou seja, há um grande objetivo, que é a manutenção da saúde, claro, mas temos, se calhar, uma melhoria da mobilidade articular do ombro, uma melhoria da capacidade de gerar força a nível dos membros inferiores, ou seja, não há assim um objetivo tão generalista como há quando estamos a falar do fitness?
Sim. A questão aqui está um bocadinho de como as pessoas interpretam o treino. Repara, é muito difícil uma pessoa vir ter connosco e dizer, olha, eu quero melhorar a minha amplitude, como referiste, por exemplo, do ombro, aumentar a minha taxa de produção de força. É muito difícil uma pessoa vir com essas necessidades até nós. É mais fácil, por exemplo, os termos que tu falaste na questão do emagrecimento e na questão do aumento de massa muscular. Agora é assim, o que atrai, no fundo, as pessoas ao exercício físico, de momento, é a necessidade de se sentirem bem com elas próprias a nível físico. Então, no fundo, é a parte estética que acaba por ser, entre aspas, mais importante quando as pessoas acabam por ir ao ginásio. E aí sim o fitness acaba por ter uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que nós trabalhamos com a saúde. Quando é que nós trabalhamos mais com saúde? Ou qual é a população que acaba por ser ou preocupar-se mais com a saúde? É a população idosa. Mas só é assim porque estamos a falar de uma população que geralmente já perdeu essa condição. Ou seja, a saúde. Estamos a falar de pessoas que já sofrem de patologias e o importante para elas é sentirem-se bem e não terem dores. Enquanto, por exemplo, quando falamos de uma população mais jovem, em que tem intolerância ao esforço, tem o seu sistema neuromuscular articular ainda no seu pico de forma, e então as necessidades para, por exemplo, um jovem de 20 anos acabam por passar mais na parte estética do que propriamente numa pessoa idosa com 70 ou 80 anos. Aí o que pretende do treino é realmente melhorar a sua saúde. E por isso é que também nós vemos na percentagem de população ativa, a nível dos idosos, estamos a falar de uma realmente minoria dos idosos é que pratica exercício físico com alguma frequência para promover a sua melhora na saúde.
Uma das características fundamentais para as pessoas se manterem a fazer exercício normalmente é a motivação. Tu achas que, pegando ainda um bocado, agora estamos a falar dos objetivos, o facto de também ter, quando estão a fazer treino para a saúde, se tiverem objetivos tangíveis a curto prazo, bem claros e que são fáceis de normalmente atingir com o tipo de treino que é feito na área dos treinos para a saúde, mantém as pessoas também mais motivadas a manter o exercício, porque também vêm ter um impacto no dia-a-dia delas e na saúde delas. Achas que também pode ser um facto de motivação, enquanto, por exemplo, na área do fitness, para emagrecer, por exemplo, se meteres na cabeça que tens que emagrecer 10 quilos, nós sabemos que até conseguir emagrecer, desde que começas o treino até conseguires emagrecer, demoras muito tempo. Na área do treino para a saúde, se calhar é mais fácil motivar as pessoas numa fase inicial, porque as pessoas conseguem ver resultados mais rápidos do que se está a trabalhar.
Assim, a questão, eu penso que a questão não está necessariamente nos objetivos em si, está nos objetivos em que tu colocas para ti próprio. Como eu disse, há muita gente que acaba por desistir e ter falta dessa tal motivação para treinar, porque promove objetivos para si em comparação com os restantes. Isto quer dizer o quê? Eu, quando entro num ginásio, vou com um determinado objetivo, que é parecer-me, por exemplo, com uma determinada população. Eu gosto, por exemplo, de ter os abdominais definidos, chego ao ginásio, vejo pessoas que já têm treino, que já treinam há 3, 4, 5 anos e que apresentam um corpo mais esbelto que o meu, e o meu objetivo é parecer-me com ele. Então, o meu objetivo passa por uma comparação com outras pessoas. Quando nós conseguirmos que este objetivo deixe de ter uma comparação com as restantes pessoas e tiver uma comparação intrínseca, ou seja, um objetivo meu só, é quando as pessoas se mantêm motivadas. Isto quer dizer o quê? Se eu pensar para mim, olha, hoje eu sou capaz de levantar 5 quilos num determinado exercício. Se o meu objetivo for amanhã eu conseguir levantar 6, e se amanhã o conseguir fazer, eu vou me manter motivado, ok? E é a diferença da parte estética para a parte da saúde. Quando eu pego num paciente a treinar comigo, eu consigo facilmente manter-o motivado com o facto de, por exemplo, mais uma vez, Dona Maria, até hoje tinha dores nas costas, por exemplo. Hoje, ainda sinto dores, e ela, se calhar ainda sinto algumas, mas não com tanta frequência. Ok, ótimo, já tivemos aqui um bom progresso. E a Dona Maria vai se mantendo motivada. Daqui a um mês, torno-lhe a perguntar, e ela diz, olha, realmente a nível das costas já não tenho dores, mas por exemplo a nível do joelho ainda tenho algumas. E eu, pronto, vamos continuar a manter os treinos, vamos continuar a tentar melhorar essa condição. Passado um mês, a Dona Maria já não tem dores nem nas costas nem nos joelhos. Isto acabou por ser um processo de 2, 3, 4, 5 meses e em que ela começou a sentir melhoras, mas porque foram melhoras intrínsecas. Ela não se quis parecer, por exemplo, com uma determinada celebridade que viu na televisão. O que ela quis foi melhorar a sua capacidade de manter-se ativa no seu dia-a-dia. Quando tu vês, quando são objetivos mais estéticos, acaba por ser mais difícil a pessoa manter-se motivada, porque requer um período longo. Se eu quero emagrecer 10 quilos, não me chega 2 meses para treinar, para conseguir reduzir esses 10 quilos. Até poderá ser, não é? Mas se calhar o impacto que eu estou a dar à minha saúde, se calhar vai ser superior àquilo que eu estou a promover com o meu bem-estar, quanto mais não seja psicológico. E os objetivos acabam por ser mais difíceis de completar, por assim dizer, pelo facto desses objetivos terem em consideração uma pessoa que já o é, ou seja, uma pessoa que já tem uma determinada aptidão física, sem querer esforçar-me muito. Eu quero aqueles objetivos em 2, 3 meses, não quero sentir-me melhor, quero é ser como aquela pessoa. E por isso é que muita gente acaba por se desmotivar, acaba quase por ser uma autodesmotivação, porque criou uma série de objetivos que não conseguiu cumprir, porque simplesmente 2 ou 3 meses não é suficiente para atingir aqueles objetivos, ou até mesmo poderá não ser possível para aquela pessoa, seja de respostas hormonais, seja de respostas articulares ou musculares, sequer atingir aqueles objetivos.
Já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Queres deixar em forma de resumo algumas dicas para quem nos está a ouvir, relativamente quer ao fitness, quer à área do treino para a saúde? O que é que devem ter em atenção quando procuram este tipo de atividade? E alguma dica lá para casa relativamente ao manterem-se ativos, que é o mais importante?
Sim. Aqui, no fundo, vamos resumir um bocadinho aquilo que também acabámos de falar. Aqui a mensagem que eu gostaria de passar lá para casa é que as pessoas tenham mais atenção à sua saúde. A estética pode ser importante para a saúde psicológica, mas nós temos que perceber uma coisa. Nós não vamos conseguir manter a estética muito, durante muito tempo. Nós sabemos que temos o nosso pico de forma até aos 25, 30 anos, e a partir daí entramos numa decadência. Ou seja, nós conseguimos manter a nossa forma, ou pelo menos a parte estética, até termos essa idade, mas de que nos interessa termos esse objetivo durante 5, 6, 7, 10 anos, se depois passarmos os restantes 30 ou 40 anos com problemas de saúde, com dificuldades, por exemplo, com dores a nível do lombar, a nível do joelho, a nível da anca, de que nos serve isso? Nós temos que pensar que o importante é realmente a saúde e que a saúde nos vai acompanhar desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. Enquanto a estética acaba por ser apenas um período muito pequeno do nosso trajeto aqui. Portanto, preocupem-se mais com a vossa saúde, procurem mais treino para melhorar a vossa condição e não se preocupem tanto com a parte estética. O próprio treino em si vai ajudar também nessa questão. Preocupem-se em ter bons hábitos alimentares, uma vida relativamente normal, dentro de descanso normal, de atividade física, boa alimentação, e todos os vossos objetivos acabam por chegar lá. Tem que ser durante um longo prazo e não conseguir atingir objetivos durante 2, 3 meses, que depois acabam por perder também rapidamente.
Obrigado. Então, basicamente, em resumo, é importante as pessoas manterem-se ativas e saudáveis, que é o fundamental, e terem sempre em atenção o não prejudicar a sua saúde e não estar a fazer exercícios que lhe estejam a fazer mal. Obrigado por ter estado connosco neste bocado de tempo. Acho que foi esclarecedor para quem nos ouviu as diferenças que existem dentro da área do exercício e o que é preciso ter em atenção quando se pratica exercício físico, porque hoje em dia vê-se muita coisa, há cada vez mais mais informação, mais pessoas a fazerem exercício, e por isso é importante esclarecer quem está a ouvir sobre estes vários sistemas de treino. Obrigado. Obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. Há uma coisa também que seja necessário, podem entrar em contacto connosco e com o PT José Gonçalves, que rapidamente vos respondemos e vos ajudamos e aconselhamos no que for necessário. Obrigado, José, mais uma vez.
Obrigado.
Aqui, para no nosso falando sobre saúde com osteoporfomas 360. Continuem a acompanhar-nos, teremos mais episódios sobre outros temas. Hoje foi o Fitness versus Saúde. Fiquem atentos, porque haverá mais, brevemente. Obrigado a todos e fiquem bem.